Você está ouvindo o TNCast da Terra Nerdica.
Saudades a toda a nossa nerdica. Você vê que o ano foi ruim quando, pela maior parte do ano, o melhor filme lançado no cinema foi Sonic. Matheus Vanucci.
O ano foi esquisito porque a minha cama tá com o meu formato, literalmente. Isadora Gomes.
2020 foi o ano que eu virei otaku funkeira TikToker. Eli Santana.
A maior TikToker que você respeita.
2020. O ano que eu me tornei posinática. Sara Lourenço.
2020, para de tentar me aniquilar. Douglas Malkin.
Então, vamos falar daquele ano, né? Porque a pessoa pode ouvir no futuro isso aqui. Então, é aquele ano que vai ficar pra história, né? Que coisa, né? A gente tá vivendo história. Quando a gente pensava, tipo, ah, queria viver um ano histórico, nunca foi uma coisa boa de se falar, né, gente? E tipo, não tô nem brincando, né? Tipo, eu tô falando que foi sério. Foi um ano tenso, né, pra muita gente. Um ano muito triste pra muita gente. Mas a gente tá aqui fazendo esse podcast de retrospectiva, que seria, na verdade, um podcast de fim de ano, e a gente acabou preferindo transformar no de expectativa, porque todo mundo tá desanimado com esse fim de ano, né? Então,
eu sou a única pessoa que gosta de Natal, essa aqui é a verdade.
Pois é, mas aí o que a gente pensou? Pô, seria muito legal, então, já que esse fim de ano tá meio tenso, é muito triste pra todo mundo, então a gente fazer meio que recapitulando, tipo, coisas boas e falando também umas coisas pra ano que vem pode ser melhor, enfim. Vamos lembrar, então, das coisas que foram boas, vamos falar do que a gente espera pro ano que vem. Então, vamos lembrar um pouco do que foi antes da quarentena, né? Porque a pandemia já existia. Ela não chegou no Brasil até março, né? Mas
depois do carnaval. Ela respeitou o carnaval. Ela respeitou o carnaval brasileiro.
16 de março foi o dia que começou a quarentena.
Demais. Não, como qualquer coisa no Rio de Janeiro só funciona depois do carnaval, né?
Na verdade, qualquer coisa no Rio de Janeiro, né? Vamos seguir. Isso aí já não é mais do Carioca. Isso aí é Brasil.
Só e eu tô muito triste que a gente não vai poder usar isso. A gente não vai poder falar que o Rio de Janeiro ou o Brasil só funciona depois,
do carnaval.
Porque o carnaval não vai ter.
Ou já seja, 2021 nunca vai existir. Essa é a verdade. Já pensou, já parou pra pensar? Se não vai ter carnaval em
2020. É 2020 como foi? Credo.
A gente
vai ficar num limbo eterno até o próximo carnaval.
Não, é. Aquela música, né, do só depois do carnaval, tipo assim, vai ter que esperar até julho, pelo menos, né? Até as festas de junho. Se tiver também.
Mas vamos falar então de coisa boa, que foi o carnaval. O carnaval de 2020 foi bom.
Foi, a gente se viu no carnaval.
Foi muito,
né,
bom mesmo. Porque assim, janeiro pra mim não existe. Janeiro é calor, ninguém faz nada, mas fevereiro teve carnaval.
Teve encontro da Terra Nerdica na Baixa Nerd.
Que é o bloco que a gente vai muito tempo, né, Matheus? Matheus foi. Eu até já cobri com o Terra Nerdica esse bloco.
Sim, em 2017, se não me engano, que foi o primeiro, e que inclusive foi o que a gente tava lá fazendo cobertura, inclusive no palco. Foi
bem legal.
Eu postei
lembrança esses dias que o único evento presencial que a Terra Nerdica participou, agora eu lembrei da Macha Nerd, né? Mas o único evento foi o que a gente foi lá no shopping de Nova Iguaçu,
em,
né?
Janeiro.
Porque foi em janeiro.
Nossa,
que teve
do Pac-Man.
Isso.
Sim. Pô, inclusive, pô, que triste isso, né? Porque a Game XP tava com essa ideia, né? De, tipo assim, as atrações que tinham na Game XP e poder fazer itinerante pelos shoppings do Rio de Janeiro, no Brasil, né? E pra quem não conseguiu ir na Game XP, eles iam começar a fazer isso esse ano. Aí teve essa do Pac-Man,
é verdade.
Só que...
Era uma iniciativa maneira.
Pois é, aí chegou fevereiro, março, teve que parar. Mas era uma iniciativa maneira, assim, pô. E, poxa, de repente até volta isso ano que vem, né? Porque esse ano não teve Game XP.
Seria muito bom. Teve uma versão online, mais ou menos, da parte do Just Dance, né? Foi isso que teve.
A gente nem cobriu isso, a gente nem comentou nada sobre isso.
É, porque daí eu achei que foi muito rápido, mas enfim. Foi do nada e muito rápido. Mas então, o único evento presencial que a Terra Mística foi... Não, foram dois, então. Foi Pac-Man e Marcha Nerd. Marcha Nerd foi tão bom. Tenho boas lembranças. Nesse dia eu saí no Instagram da Netflix, porque eu tava fantasiada de The Witcher. Eu era uma menina.
Bruxão.
Eu era bruxão.
Eu não posso nem falar sobre a Marcha Nerd, porque esse dia foi bem complicado pra mim. O Matheus e a Ellie lembram.
Sara não lembra de nada.
Sara, se a gente for falar de você na Marcha Nerd, A gente tem que fazer um podcast sobre carnaval. Então ano que vem a gente faz isso.
Verdade. Não, boa, gostei, gostei.
Mas, cara, isso é muito maneiro, porque, tipo assim, é como a Isadora bem lembrou, aí desde 2017 a gente tá lá com a Terra Nerdica na Macha Nerd e sempre acaba tendo mais gente. Então a minha expectativa era pra que Macha Nerd 2021 fosse um encontrão da Terra Nerdica, ainda mais que a gente fez muito de amizade esse ano por causa do podcast, por causa das lives, né, dos vídeos que a gente foi... Pô, esse ano foi muito bom pros nossos vídeos, né, pro... O Douglas tava comentando sobre isso, né, esse ano foi muito bom, ele usou uma palavra pra isso, né, no caso... Pro nosso engajamento.
Sociais, exato. Aí ficou bem engajado nas nossas redes sociais, no Facebook, que tava um pouco parado, no Instagram. O Instagram, inclusive, tem fotos do evento do Pac-Man, né? Que foi logo no início do ano. A gente já tava começando o ano já. E da Macha Nerd, acho que não tem foto nossa, não tem foto nenhuma, né?
E tava todo mundo muito bêbado pra tirar foto decente. Foi história.
Exatamente. A Isadora queria que a gente fizesse um vídeo da Macha Nerd. Quando ela me encontrou, eu já tava com a língua azul, não dava.
Eu fui tão empolgada, tipo assim, vou gravar conteúdo, fazer um baita de uma cobertura aqui, vai ser maneiraço. Aí eu falei, pô, mas eu não vou fazer sozinha, né? Porque eu não gosto muito de gravar sozinha. Aí encontrei Matheus, oi, oi Matheus, você tá louca? Olha a minha cara. Aí posto Matheus com a língua de fora, assim, azul, trilouco, várias pessoas ao redor, assim, tá bom, ok, desisto, não vai rolar. E aí eu vou ficar trilouca também, né?
Mas não adianta, acho que pra fazer esse tipo de evento a gente tem que marcar um local antes, todo mundo.
A gente tinha marcado.
Sim.
Não, eu tô falando totalmente fora do bloco. Totalmente fora do bloco, tá entendendo? Né? Dentro de casa, de preferência. Porque é verdade, ainda choveu pra caramba.
Sim,
quando não chove na Macha Nerd, né? Foi em 2020, por causa da CCXP, né, que a gente decidiu renovar o nosso Instagram, dar uma nova cara para as redes sociais. Então a gente arquivou tudo que estava antes no Instagram e começou a partir de 2020. Então, assim, a gente tem realmente essa nova cara da Terra Médica por causa de 2020, né? Que a gente não esperava que fosse tudo isso que aconteceu, mas você já começa a ver esse engajamento logo em janeiro, entendeu?
Nós tínhamos boas expectativas para 2020. Eu lembro que no final de 2019, quando a gente já estava planejando sobre o que fazer em 2020, a gente estava pensando falando sobre as estreias, né? Sobre o recomeço da MCU, do cinema. Depois do Vingadores Ultimato, a gente tava com lançamentos de algumas séries que iam sair na Netflix que acabou não saindo, né? Alguns animes que foram atrasados. Enfim, teve várias coisas que a gente tava pensando, né? Tava trabalhando, os lançamentos também dos filmes da DC. E então a gente tava com uma expectativa que 2020, no ramo do entretenimento, ele ia vir destruindo mesmo. Né? A própria Comic Con 2020, eu tinha uma expectativa muito boa já nessa época, por causa disso que você tinha falado, desses mini eventos que eles iam fazer espalhados pelo país, né? E porque 2019 tinha sido muito bom. E eu tava esperando que a Comic Con desse ano, a gente ia ter novidades exclusivas que seriam anunciadas de forma exclusiva em São Paulo e não em São Diego. Então eu tava, tinha uma expectativa muito boa em tudo, então a gente estava investindo para poder corresponder. E acabou que a gente ficou com mais tempo também, porque por ficar em casa, e aí foi correspondido de qualquer forma, mesmo não tendo tanto entretenimento.
Tivemos um engajamento grande nas redes sociais, porque o fato de todo mundo estar em casa, com certeza, foi um fator grande para que as outras redes sociais crescessem, né?
Foi o ano que a gente aprendeu a fazer live, né? Porque a gente... Live era um negócio que a gente adiava há muito tempo, né? Porque a gente não dominava também isso. Então, assim, eu penso que, tipo assim, se depois de tudo 2020, se tivesse liberado tudo e a gente fosse na Comic Con esse ano, a gente estaria fazendo muita live na Comic Con. Então...
Eu não falo só de live, não. Mas o próprio projeto do podcast, desde a época que eu entrei, a gente já falava de podcast. Tá entendendo? E a gente só colocou ele em prática esse ano também.
É, por causa do. Porque abriu mais tempo também.
Na verdade, botou em prática, não. Desculpa, a gente retomou ele, né? Porque o podcast
retornou. Cara.
Eu tô olhando aqui o nosso Instagram, tem uma coisa que eu lembrei. A última vez que eu fui no cinema, foi pra ver Aves de Rapina, pra escrever a crítica, eu fui na pré-estreia e depois disso nunca mais fui.
Cara, pra mim é ainda mais triste, porque eu fui no cinema só pra ver Sonic, em janeiro. E depois eu não fui mais no cinema. Que tristeza, tristeza.
Eu vi Jojo Rabbit e Aves de Rapina, foram os filmes que eu vi. Mas você sabe foi ver
Jojo Rabbit. Jojo Rabbit eu vi em janeiro também, muito bom. Poxa, foi lindo. Realmente, tinha até esquecido. Mas é, eu não contei Jojo Rabbit como na lista de filmes desse ano, porque ele concorreu no Oscar desse ano, né? Então, no caso, um Aves de Rapina concorreria no ano que vem, né? Então, por isso que eu citei no começo que até então Sonic tava sendo o melhor filme do ano. Desculpa, eu não gostei de Aves de Rapina.
O fato da quarentena foi também um motivo de eu entrar na Terra Nerdica, porque, é óbvio, eu acompanho o projeto desde o início por causa do Matheus, já ajudei em vários momentos, mas eu tinha muita insegurança para muita coisa, para gravar vídeo, para escrever, várias coisas que às vezes eu queria falar, às vezes eu falava por conta própria, mas eu não tinha coragem de fazer isso pela Terra Nerdica, de entrar na Terra Nerdica. Só que como estava na quarentena, né, como estava sem fazer nada, eu perguntei para o Matheus, Matheus, tem alguma coisa que está precisando, alguma coisa para fazer nas redes sociais?
Tudo.
Porque eu já trabalhava com gerenciamento, eu trabalho com gerenciamento de Instagram, né, de outros locais, então eu já estava começando a criar uma experiência nisso, aí eu pensei, né, tipo, ah, eu posso fazer alguma coisa sobre isso? Aí ele deu essa resposta aí, tem muita coisa para fazer. Aí, e nisso, eu comecei querendo só ajudar nas redes sociais, né? E até ajudei muito mais na época que eu entrei do que agora, que depois que voltou tudo, ficou muito mais complicado em questão de tempo e tudo mais. E nisso, a gente vai conhecendo toda a equipe, vai conversando e aí comecei a querer escrever, a gravar vídeo e estamos aí até agora.
Mas o Douglas, você falou do negócio, porque a gente tinha expectativa de a indústria de entretenimento vir destruindo esse ano, né? Só que acho que a gente não pode dizer que o entretenimento ele fracassou esse ano por causa da ausência do cinema, porque, por exemplo, a gente teve um crescimento muito grande dos streams, né? Então teve uma live no meio do ano, que foi a live dos 3 anos, né, da Terra Nerdica, 3 anos do site, que eu e o Juan, a gente falou mais ou menos o que a gente tá falando aqui agora também, falou qual era a nossa importância como a Nerdica de estar mantendo o conteúdo durante a quarentena, né? Porque muitas das pessoas da nossa equipe estavam bem desanimadas, então a gente via que nosso papel era continuar entretendo, enfim, a gente é site de entretenimento, realmente.
Sim, mas no caso aqui, eu não me referia nem só aos filmes em si, mas o que acontece? Houve uma queda de produção em tudo, em todas as áreas de entretenimento. Então, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos bem pontuais, mas isso serve para vários outros. O Karate Kid, por exemplo, ele já estava aí com a terceira temporada pronta, não foi lançado na Netflix, porque a Netflix está preocupada com o conteúdo para 2021, porque nada foi produzido em 2020. Então eles resolveram segurar uma temporada para lançar logo no início de 2021 para ter alguma coisa. Isso mostra que a situação está crítica para eles, porque eles estão com dificuldade de querer lançar alguma coisa e já estão pegando coisas que já estão preparadas para ficar segurando. A indústria de jogos, nós tivemos grandes problemas. Não é à toa que, por exemplo, o Cyberpunk está sendo bem criticado por estar com um jogo inacabado, mas antes dele, o jogo do Marvel Avengers, que também é de uma outra empresa grande, que é a Square Enix, também entregou um jogo mal acabado, tá entendendo? E isso é porque, para produzir durante a quarentena, mesmo em computador, onde poderia fazer em casa, né, é complicado, é difícil, não sai. E aí eles têm toda uma logística, todo um projeto para lançar e tem que lançar. E lançar essa porcaria. E tem Sim. outros eventos. Eu estou dando aqui alguns exemplos pontuais. Mas isso é em todas as áreas, para gerar conteúdos novos, foi difícil.
Sim, mas olha só, ao mesmo tempo, cara, eu acho que foi... Não tô dizendo assim, graças a Deus pela quarentena, não, nunca que eu vou dizer isso. Mas eu acho que a gente também tem que pensar que justamente pelo adiamento de produções mais mainstreams que a gente conseguiu prestar atenção em muito lançamento é menos mainstream, né? O Dark esse ano tava muito em alta, coisa que, tipo, os outros anos ele tinha em alta, sim. Mas esse ano foi muito em alta, não só porque era a última temporada, mas porque também foi um ano que o pessoal tava todo mundo em casa. Muita gente assistiu o The Boys esse ano, muita gente assistiu o próprio Cobra Kai, que você acabou de dizer. Então teve muita coisa esse ano que a gente conseguiu prestar atenção por causa desse adiamento. O que me faz pensar que, tipo assim, eu até tenho medo disso aí da Disney anunciando esse um monte de série, um monte de coisa que eles estão anunciando agora pra tomar conta dos streaming, porque isso daí vai acabar com a gente parar de prestar atenção em coisas menos mainstream, né? Até mesmo no streaming, porque normalmente o cinema, e esse ano não teve isso, mas normalmente o cinema, a Disney toma conta de 70% dos lançamentos e a gente não presta atenção em outros lançamentos. E foi isso que aconteceu esse ano.
Você acha que essas séries não são essas que você citou, principalmente? Porque
então, não seriam tanto, no
meio de vários lançamentos, ela seria, algumas dessas séries saíram mais apagadas, como Cobra Kai, por exemplo, que já está muito tempo aí sendo lançado no YouTube, e a galera só percebeu que era uma... só percebeu que era uma série boa porque tava realmente todo mundo entediado em casa e aí o pessoal resolveu dar uma chance pra ela.
E porque o próprio YouTube Premium desistiu de produzir série, e aí o Netflix, que tava precisando lançar alguma coisa, lançou o Cobra Kai como novidade, por causa do período de pandemia também. A gente teve que se reinventar, e como a gente ficou mais unido por estar todo mundo em casa, a gente conseguiu se reinventar muito bem. A gente, sim, só falava de coisas mainstream até ano passado. A gente só falava de DC e Marvel, Star Wars e outras coisas. Esse ano a gente conseguiu falar de muita coisa, sabe? A gente conseguiu cobrir muita coisa. A gente tem falado muito de não só de anime, mas mangás também. A gente tem falado de muita coisa que tem saído, coisa que a gente não daria atenção esse ano. E eu acho que isso foi muito legal, que a gente já falou sobre isso, que, por exemplo, quando a gente tá competindo com... Não que seja uma competição, né? Mas quando a gente tá, ao mesmo tempo, batendo de frente com outras páginas de entretenimento aí, que eu não vou falar quem, né, mas que acabam dominando as notícias, né? Notícias e resenhas dessas mais mainstream. Vamos lá, digamos que a Casa da Leitura fala muito de Marvel. E a gente, como a gente acabava dando espaço pra DC, os nossos posts sobre DC tem muito mais engajamento. Então é basicamente isso que aconteceu esse ano. Como a gente conseguiu dar mais atenção pra coisas menos mainstream, o nosso engajamento foi muito maior também. Porque era um engajamento que estavam sendo roubados pelas outras páginas, entendeu? Eu acho que
eu concordo com você, mas esse ano, inclusive, né, agora no final do ano, mas no início do ano eu também fiz bastante, que foi entrevistar e lançar no site como entrevista, né, artistas independentes.
Isso foi muito legal de 2020.
Cara, isso foi muito bom.
Isso, exatamente a pegada que você está falando, né? É uma iniciativa que a gente teve aqui esse ano, 2020. E, assim, eu percebi, enquanto eu estava dando entrevista para diversos desses artistas independentes, como eles ficaram felizes e gratos, tá entendendo? Por estar tendo o seu trabalho, tendo mais visibilidade, né? Isso é muito importante. Então, a gente, na Terra Nética, a gente deu muito reconhecimento para artista underground, a partir desse ano, né, desde o início de 2020, e agora no final de 2020, na Comic Con também, isso fez a mesma coisa.
Sim. Já era uma proposta nossa, né, desde o ano passado.
Já era uma proposta, mas esse ano a gente pôde cair de cabeça, porque estava com tempo e a gente pôde lançar bastante, foi muitas, não foi nem a quantidade que a gente queria. Mas a gente conseguiu lançar muitas entrevistas.
O fator online ajuda muito, né? Porque as barreiras que antes poderiam existir, de tipo, fazer uma entrevista presencial, encontrar a pessoa, marcar um horário, se torna muito mais fácil quando faz virtualmente, porque adequar as agendas é mais fácil, não tem o gasto de locomoção e perigos que a gente pode ter em ir para os lugares. Eu fiz algumas entrevistas na música, que foi bem legal, e eu, assim, conheci as músicas por também estar em quarentena, porque como consequência de estar sempre procurando alguma coisa nova, acabei conhecendo outras bandas, como, por exemplo, a Kine Orquestra Invisível, que é uma banda que eu conheci porque eu estava ouvindo músicas novas. Se não fosse a quarentena, talvez não conheceria.
Inclusive, Isadora, comentando sobre a Kino, eu tava vendo a lista de nossos vídeos lá e tava lá o seu vídeo, né, com a Kino. falando assim, ah, conheça a banda Kino e orquestra e tal. E sendo que, assim, hoje a Kino já é um negócio muito maior do que era, né, naquele vídeo. A ponto de, tipo assim, eu passar num bar e tô vendo que a galera tá ouvindo, tá botando isso, aquele videoclipe. E eu, caraca, aquilo ali não é a banda que apareceu lá no canal?
A Sara colocou.
Eu sempre coloco, eu sou fãzinha.
Se eles, né? A Sara conhece a Kino.
É uma parte que eu achei muito legal, que foi no período que eu entrei, mais ou menos, né? Mas que é algo que humaniza bastante a gente, né? Nós tivemos o mês LGBT, que eu também acredito que já era uma proposta fazer mais coisas, né, durante esse mês. E teve o Vidas Negras Importa, né? Que foi um período que a Terra Nérdica se posicionou bastante sobre o assunto e criou uma nova categoria no site, criou um novo conteúdo relacionado a isso, porque a Terra Nerdica precisava se posicionar sobre isso também, né? E nós tivemos umas conversas muito legais, né? Contra o racismo mesmo, né? Sobre várias obras, né? Eu vi muita gente citando no caso dos X-Men, né? Que é claramente uma referência ao racismo, e muitos nerds não entendem, muitos nerds são racistas, e a gente precisou falar, porque talvez algumas pessoas não entendem a obra, né, de que a cultura nerd, ela tá aí para se posicionar contra as coisas que fazem mal à sociedade e para exemplificar, para explicar o que essas obras querem dizer, né, por que é tão importante a cultura nerd. Porque o entretenimento é tão importante.
E foi aí que a gente entendeu também o que é a Terra Nerdica, juntando tudo isso que vocês acabaram de falar, né? Tanto da gente conseguir dar espaço para artistas mais independentes, coisas menos mainstream, e esse posicionamento. Não à toa, poxa, a Clara não tá aqui no podcast, mas não à toa. Ela quis participar da gente porque ela viu, né, nosso posicionamento. Ela sempre acompanhou coisa de games, mas ela viu a gente falando de coisa nerd e, tipo assim, com uma bandeira LGBT falando sobre essa pauta. Como a Ellie acabou de falar mesmo, né? Se a gente presta atenção nessas coisas, nesses assuntos, Star Wars, por exemplo, o X-Men, a gente tem que falar dessas alegorias também. Acaba sendo inevitável, e que antes a gente estava tendo um pouco de medo de abordar esses assuntos e, tipo, cara. Porque a gente pensa assim, se eu fosse o nosso público, eu estaria pensando assim também. Poxa, eu sinto falta de alguém que converse sobre essa representatividade no mundo nerd, porque eu sou nerd e eu tenho dificuldade de me encaixar, como todas as minorias encaixam.
Você acabou de descrever o que é um nerd de verdade. A verdade é que a comunidade nerd, ela surgiu com pessoas que tinham dificuldade de se encaixar na sociedade. Então, eu acho que eu sempre considerei a coisa mais absurda e mais babaca de se falar, né, é quando alguém, sobre qualquer evento nerd, sei lá, pode ser sobre algum filme da DC, ou algum filme, ou algum HQ da Marvel, e vai e coloca aquele termo lacração no meio.
Uma frase que me marcou muito, que o Matheus disse, mais ou menos no período também que eu entrei, né, a gente estava falando sobre coisas que a gente queria escrever e falar, e que muitas pessoas também já falavam sobre esses assuntos e que talvez a gente não precisava falar sobre isso. E ele falou que a gente tem que entender que a nossa opinião importa, né? Porque tem muitos seguidores que se importam muito com a nossa opinião, se importam com o nosso posicionamento. Eu sempre expus a minha opinião, meu posicionamento sobre diversos assuntos, mas eu tive medo, muitas vezes, de não me posicionar sobre algumas coisas. E quando eu comecei a perceber essa importância, né, do que é você se posicionar sobre as coisas e divulgar o seu trabalho ali, se posicionando, isso foi bem importante e me motivou bastante a produzir algumas coisas, porque eu achava que, eu não tenho muitos seguidores, eu só tenho os meus amigos ali, e acho que não importa tanto, eu não preciso me posicionar se já tem tanta gente se posicionando. Mas precisa, sim.
Eu ia responder isso quando o Douglas estava falando sobre muitos dos artistas que a gente entrevistou, até dubladores também, né, que são, é artista também, né, enfim, escritores, sim, que eles ficavam felizes quando estavam tendo o espaço na Terra Nerdica, né, e isso é muito importante também a gente prestar atenção né, nesse comentário, porque a Terranet, apesar de ter, sei lá, seus 2 mil seguidores no Instagram, e no Facebook tem um pouco mais, né, chega a 49 mil. Mas independente do número, independente se a gente tem 10% do número dos ovos mexidos ou de qualquer um outro que normalmente é referência, a gente é referência para aquelas 2 mil pessoas que estão olhando no Instagram ou aquelas 80 pessoas que estão olhando o nosso Twitter.
Sim, alcançar opiniões é mais importante do que números, né? Uma coisa que eu reparo muito no nosso conteúdo é que, por mais que nossos números às vezes não são tão absurdos quanto outros que estão aí há muito tempo e que talvez até usem outras artimanhas para conseguir números, a gente tem os nossos seguidores fiéis. Eu costumo pensar assim, que são pessoas que se interessam pelo que a gente fala e se interessam pela nossa forma de expressar nossas opiniões. Então, o que a Ellie falou, né, da gente às vezes não se sentir seguro o suficiente para dar uma opinião sobre alguma coisa polêmica, por, sei lá, por achar que não importa, por ser só mais um. Na verdade, importa sim, porque a gente não é só mais um. A gente tá falando, sei lá, com 2 mil pessoas no Instagram ou 49 mil no Facebook, mas essas pessoas estão querendo saber o que a gente tem a dizer.
Eu já percebi, muitas vezes, quando algum redator entra novo lá no site, normalmente é uma pessoa que, tipo, tinha vontade de escrever sobre filmes, alguma crítica sobre série, jogo, o que fosse. E às vezes, tipo, escrevia só pra ela mesmo, tipo, ah, não sei lá, não quero postar em nada, não, quero só, tipo, escrever no meu Facebook, enfim, algumas pessoas. E quando eu chamava, tipo assim, pô, cara, a tua crítica é bem legal, cara, você quer um espaço lá no site? Porque, tipo, ninguém escreveu sobre isso ainda, o que você falou foi muito legal. Aí, ah, não, eu só gosto de escrever assim, tal, não quero muita gente vendo, tal. E depois do nosso incentivo, e acabou tendo espaço pra escrever no site, e viu o retorno que deu, né, da galera, falou, tipo, pô, que legal você falar sobre isso, que não sei o quê, e o tanto de compartilhamento também. Eu tô falando, por exemplo, do Luan e da Jennifer, né, que também foram são os que mais falam sobre vidas negras, né, e eles mesmos, eles estavam tímidos de escrever sobre isso antes, e tipo, fora, pô, eles mesmos, sem a gente pedir, eles já vão e escrevem sobre o assunto que eles querem. Isso é muito legal, porque eles sabem que é importante e eles se sentem bem tá falando nisso também.
Logo no início do ano, quando eu fiz aquela live com o Heitor Assali, e ele no finalzinho ali, ele pediu para fazer um anúncio. Né? Em vez de fazer até um anúncio mais jabá do trabalho dele, ele fez aquele projeto de para ajudar dubladores. Não sei se vocês se lembram. Aquilo eu achei bem interessante, porque é um engajamento que nós tivemos através de um outro engajamento. E aquilo mostrou até outras coisas, porque eu não tinha a mínima noção que tinha um pessoal que faz dublagem e que estava uma grande dificuldade por causa da situação de 2020 em continuar exercendo o trabalho por ter que ficar em casa.
Eu queria dizer uma coisa, que na quarentena eu descobri que eu consigo fazer vídeo sozinho, porque tem uma coisa que eu tenho bloqueio super, tanto que não tem tantos vídeos meus nas nossas redes, mais quando é em evento, que é gravar vídeo tipo vlog, né? Tipo, eu e a câmera falando alguma coisa. E eu fiz vídeos pro Internet esse ano, como por exemplo do Prime Video, que é a causa da minha cama ter meu formato. Que eu não paro de ver Prime Video, inclusive. mas isso foi bem bom pra mim. E consequência também de conseguir fazer depois as entrevistas. E ponto dois, eu participei de live. Eu nunca na vida me imaginaria fazendo live.
Inclusive, Isadora, você estava falando agora há pouco sobre isso de, às vezes, a gente não fazia entrevistas ou até gravar vídeo junto, né, por necessidade de fazer vídeos presenciais, porque a gente fazia muito essa coisa de vídeo presencial, né, a gente tinha que se encontrar com um convidado ou com outro participante da Terranet, que acabava não gerando muito. E como esse ano ele deu uma liberdade da gente fazer esses vídeos online, né, cada um na sua janelinha, isso fez a gente expandir o nosso conteúdo.
Sim, eu fiz 3 vídeos que eu tenho muito orgulho de ter feito eles, que foram graças a ser online, né? Um é com a Belle Hagels, eu não sei qual é o nome dela, eu sempre erro, desculpa, Belle, se vocês estiverem ouvindo isso. Que foi sobre séries de terror e suspense, que pra mim ela é uma inspiração nessa área também, no YouTube. O outro foi com o Gui do canal Riff, que eu amo todo o conteúdo do canal Riff sobre música, me inspiro bastante neles quando eu falo sobre música também, e foi graças ao online, porque cada um estava na sua casa. E o que eu mais gostei de fazer, que é uma pessoa que acompanha muita gente até depois da, da entrevista foi com o dublador, com o Rafael Schubert, que dubla um dos meus animações favoritos, que é Big Mouth. E eu fiquei super feliz de conversar com ele, porque, por um acaso, eu o vi pessoalmente no último evento presencial, de fato, que eu fui, assim, grande, que foi um show no Vivo Rio, e ele tava lá. Aí eu parei, assim, falei assim, caralho, Big Mouth! Eu fiz muito fangirl, foi muito engraçado. E ele lembrou disso. No dia que eu entrevistei, ele falou, lembro de você. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Mas...
E foram três vídeos muito bons, né? Foram três vídeos muito legais.
Rafael, a gente tem que arrumar uma oportunidade pra trazer o Rafael de volta.
Sim, com certeza. Sim. Quero muito.
Ele, o Heitor, sim. a galera da dublagem.
A gente teve, né, a gente não, no caso o Matheus, ele teve o seu espaço, o fama, né? Porque ele conseguiu furo, mano, de reportagem de casalzinho através de live no Instagram.
Mano, a live com o Lucas Almeida e a Mayra Steff, dubladores do Shigeki no Kyojin, teve um momento que tinha muita gente assistindo ao mesmo tempo. Não dava pra acompanhar os comentários. E eu acho, gente, absurdo. Tipo assim, eram os dubladores que até os 2 meses atrás a gente nem sabia o nome, nem ouvia falar. E do nada teve isso. E eu acho que isso também tem a ver com a gente dar espaço com galera nova, né? Porque eles são novos na área, né? E tem muitos fãs. E sim, conseguiu esse furo que foi o namoro deles, que tava óbvio também, né? Eu já falei, gente, vocês
inclusive,
são casal,
inclusive,
né?
Eles anunciaram oficialmente agora, né, nas redes sociais. Sim. Deles, depois da live.
Tanto é que quando lançou o vídeo editado no YouTube, teve um comentário lá. Gente, a pessoa perguntou sobre o namoro deles, tá desatualizado, né? Aí veio outra pessoa e respondeu, tipo, graças a Deus que essa pessoa perguntou, porque eles só anunciaram por causa disso.
Uau.
Tipo, eles tinham anunciado ali, foi furo de reportagem.
Bem de ver esse comentário, muito pô. Bom.
Só é faltou, a única coisa que faltou foi o Matheus falar um ok, ok. É isso, ó, pra ficar...
Mas 2020 trouxe, assim, apesar de ser um ano não tão bom, de uma maneira geral, né, porque foi um ano que muita gente faleceu esse ano, inclusive pessoas famosas e tal, foi ruim.
Sim.
Mas apesar desse ano ruim, né, de ter acontecido muitas coisas, a gente tem a parte boa disso que, é pra gente, pelo menos pro Terranética, foi que ele mostrou que a gente consegue vencer o fato de não ter tantos lançamentos pra poder produzir conteúdo. A gente conseguiu usar esse ano para vencer a barreira de, ah, não tem lançamento, a gente não tem conteúdo. Pelo contrário, a gente conseguiu produzir conteúdo até de coisas que já são antigas, e a gente trouxe de novo para falar sobre isso, por que não? E a gente também conseguiu vencer a barreira de não estar presente, a gente conseguiu continuar unidos, assim, entrou gente nova também. Sim. Mais
unido, inclusive.
Pois é.
Inclusive, sim, pegando essa sua deixa, Isadora, sobre a barreira de não estar presente, foi justamente nesse segundo semestre de 2020 que começou a ter bastante eventos não presenciais. Nós tivemos a Comic Con San Diego, nós tivemos acho que é da DC, né, também, o evento da DC, não foi? Foi logo depois, ou
DC Fandom.
A DC Fandom. E depois, e outros eventos que foram feitos, né, terminando agora com o da Disney e com a Comic Con aqui no Brasil.
Que a gente fez uma cobertura excelente esse ano, cara. Foi uma
cobertura...
Sim,
a gente cobriu os 3 eventos e a cobertura da Comic Con realmente foi uma das melhores coberturas que a gente já fez.
Sim.
Quer saber mais do nosso podcast sobre a Comic Con, que foi o episódio anterior, só ouvir.
Isso aí. Mas eu queria falar, aproveitando essa deixa das barreiras que a gente quebrou e das pessoas que foram entrando no nosso grupo por causa disso, e até dar um espaço pra Sara falar, que foi quando a gente começou a fazer aqueles desafios, né, no Instagram. E inclusive isso é uma coisa bem legal, porque a gente começa a falar de coisas que não são lançamento, por exemplo, quais são o nosso top 5 favorito de, sei lá, animes que seja, que já lançaram.
Eu passei muito na vergonha desses top 5.
E a gente vai desafiando o outro, né? Isso aí. E aí foi a Sara entrou nisso daí, né?
Esse ano, você já tinha me chamado uma vez antes pra escrever alguma coisa da Terra Nérdica, porque eu vejo muito anime, eu sou uma otaquinha, né? E eu sempre tive muita vergonha, porque eu sou uma pessoa tímida, como vocês podem perceber, né? Eu estou um pouquinho calada, mas nessa quarentena eu resolvi me desafiar. Eu falei, não, eu vou escrever alguma coisa. E aí eu comecei a tentar escrever uns artigos sobre anime, só que aí eu não tava me sentindo bem. Aí a Ellie me chamou pra fazer duas entrevistas e eu falei, ok, eu vou fazer, vou ajudar ela, vai dar tudo certo. E eu fiz e... De início eu tava muito nervosa, eu não sabia o que fazer, mas foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. E eu me senti mais confortável, sabe? Agora eu tenho vontade de criar mais conteúdo, de ajudar cada vez mais. E aos poucos eu tô me soltando em relação à minha escrita, e tá sendo muito bom. Essa foi uma das melhores coisas, assim, que eu descobri sobre mim na quarentena, que eu sou capaz de escrever artigos e entrevistar as pessoas.
Ai, eu fico muito feliz de ver que a Terra Nerdica proporciona, não só pra mim, como pra todo mundo, né? Eu gosto quando a gente fala sobre isso, de proporcionar, a gente conquista as nossas, né? A gente ficar feliz com algo que a gente faz, eu fico bem feliz. Porque eu sinto muito isso. A Terra Nerdica pra mim foi isso. Eu escrevia só pra mim, que eu morria de vergonha, e eu virei pro Matheus e falei, Matheus, eu quero mostrar as pessoas as coisas que eu tenho a dizer. E tô aqui.
Tô achando legal, porque a gente começou esse podcast um pouco desanimado, né? Pensando no lado mais pessimista de 2020. Eu, inclusive, teve alguns momentos que eu fiquei meio bad vibes aqui falando das coisas.
Fiquei
mais triste pensando em tudo. E agora a gente tá conseguindo olhar de uma forma mais otimista, né? Pensando em...
Que foi essa a intenção, ó.
É, que... Sim, é. Então, desculpe
só,
você que
Matheus,
começou...
Veja só, na verdade, no pata de um grande psicólogo.
Desculpe pra você que
gente,
começou
na
numa
verdade,
bad vibe.
A gente não tá gravando,
mas
na
agora
verdade,
a gente
eu só
tá...
juntei.
É, perdão.
Enquanto isso,
mas é isso,
na verdade,
porque...
eu não tô vendo, enquanto eu tô falando, tô deitado aqui no divã.
Mas é normal uma bad vibe nesse ano, meio bad também. Só que ao mesmo tempo é bom mostrar que a gente consegue dar a volta por cima. E que o ano tá acabando e o ano que vem vai ser melhor. E seguimos. Sim.
É, nada mais humano do que achar esse ano ruim mesmo. Mas
eu acho que nem só isso de,
tudo ruim.
De dar a volta por cima e tipo, ah, esse ano vai melhorar. A gente, tipo, a gente sempre tem essa expectativa, e isso é importante a gente estar falando isso no episódio de fim de ano mesmo, porque a gente sempre tem essa expectativa de tipo, ah, o próximo ano que vem vai ser melhor. Cara, eu falei isso no ano novo do ano passado e olha o ano que veio aí. Cara, eu acho que a gente não precisa... Eu acho que a gente não precisa esperar que o ano seja melhor. Eu acho que a gente faz, né? Esse ano de 2020, ele mostrou isso. Como tava acontecendo tanta coisa ruim. E eu não tô falando só da pandemia. Foi muita coisa ruim, eventual, né, que aconteceu durante o ano também. E como tudo que a gente acabou de falar nesse episódio aqui, de como a gente conseguiu dar a volta por cima, inclusive ser mais unido, né, depois de tudo isso, isso mostra que a gente pode vencer o que pode vir no ano que vem, talvez, ou nos próximos anos, se for até pior. A gente consegue vencer se a gente estiver junto, e junto não é necessariamente presencial, sabe? Não é necessariamente um lado do outro, mas junto é a gente acreditar que a gente tá junto, que a gente... tá mantendo contato, a gente tá fazendo o que a Terra Nerdica faz, que é continuar entretendo, e é isso aí.
Que bonito. Ah,
essa é uma chorada.
Eu vou chorar aqui.
Ai, Matheus. Mas é bem isso aí mesmo. Acho que até esse podcast provavelmente vai ser um dos mais curtos que a gente fez assim, de tempo, mas é porque é um momento meio que a gente tá pra agradecer tudo que a gente passou e também lembrar as coisas e pensar isso que o Matheus falou.
E aí, gente, promessas pra 2021, talvez promessas que a gente não consegue cumprir, né? Eu já vou tentando prometer evitar de falar mal dos jovens no podcast, porque a gente precisa dos jovens, né?
Verdade.
A minha promessa, então, pra 2021 vai seguir nessa sua mesma lógica. Só que, no meu caso, eu tentar parar de falar mal de jovens, de boomer, do Peter.
Pode continuar.
Eu falo.
De crente.
Não pode continuar. É de crente. Caraca, de verdade. Essa vai pra Isadora, eu vou tentar parar de falar palavrão pra c.
Agradeço. E legal que ele fala a promessa falando palavrão no final, não é mesmo? A gente já pede perdão pelo espi no meio do podcast. Porque tudo é culpa do Douglas. A minha promessa para 2021 é não largar as séries pela metade e escrever sobre elas realmente. Porque eu falo, vou escrever sobre essa série, eu largo ela na metade e não escrevo. Então minha promessa é de até o final escrever sobre ela. Me cobrem isso, por favor.
Pode deixar.
A minha promessa é voltar a ler livros fora do meio acadêmico e falar sobre eles. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir essa promessa.
Por favor.
2021 a gente vai voltar. Não, a gente já vai voltar na coluna de livros em 2021. Já tem eu e Pedro, que é um novo membro do Terra Nerd, que eu já fazendo planejamento de janeiro aqui. Inclusive, spoiler. Vem, Eli, lê livros.
É, porque nem eu sabia disso.
Spoiler.
A minha promessa pra 2020 é parar de passar o dia todo só assistindo animes e usar isso de assistir anime o dia todo pra produzir conteúdo sobre anime pra Terra Nerdica. E eu vou tampar. Prometo que eu vou.
O que, que a gente espera pra 2021, na verdade? Eu espero que a gente não perca o que a gente conquistou em 2020. Que pra mim a parte mais importante foi essa união da equipe. Porque eu acho que eu nunca vi a Terra Nerdica tão bonita quanto esse ano. E isso é muito bom.
É, eu espero que, tipo assim, se tudo voltar ao normal, que a gente não perca, né, essa nossa vontade, né, essa nossa união, enfim, que a gente continue achando espaço para continuar, não só por produzir, né, mas por produzir porque a gente gosta mesmo, porque a gente quer, porque tem gente que precisa disso também.
É, eu espero uma vacina no meu braço, só isso, né, quero vacina. Primeira coisa.
Ah, mas isso todo mundo quer, né? Aquele meme do Bota, eu acho que seria a fantasia de 2021 no carnaval, se tiver carnaval.
Tem o time do Bota. Tem as vacinas aí, né? A gente tem que lembrar que tem esses doidos que são anti-vacina. Eu fico doida só de imaginar isso.
Ah, eu não sabia a vacina italiana, porque é a Itália que tem o formato de bota. Não, tá.
Ai, cara.
Nossa. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o podcast naquela última frase do Matheus, pra não passar essa vergonha agora.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.